Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, no capítulo 1. Mateus, capítulo 1. Abre a sua Bíblia aí, Mateus, capítulo 1, e deixa ela aí aberta um pouquinho. No primeiro capítulo do Novo Testamento. Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento, na ordem, né, bíblica, ordem canônica que nós chamamos. Não na ordem cronológica, ele não é o primeiro a ser escrito, mas é o primeiro a constar no cânon do Novo Testamento. E o capítulo 1, obviamente, é o primeiro capítulo do livro, né? E é o seguinte, a palavra de Deus nos traz quatro livros que nós chamamos de Evangelho. Mateus, Marcos, Lucas e João. Esses quatro livros são os Evangelhos, que são livros desse gênero de literatura bíblica chamado Evangelho, tá? Existem outros livros também na Escritura que tem que tem o objetivo de anunciar o Evangelho, mas não estão na categoria de Evangelhos que esses quatro livros têm. E o que são esses Evangelhos? O que esses Evangelhos dizem? Eles contam a história do ministério terreno de Jesus. Mateus, Marcos, Lucas e João contam essa história. Em quatro olhares diferentes, Mateus, Marcos e Lucas com olhares mais similares, inclusive usando fontes, a mesma fonte muitas vezes, e João com um olhar já de um outro momento da história da igreja, já décadas depois desses outros três livros terem sido escritos, João conta, inclusive, enfocando histórias que os três primeiros evangelistas não tinham escrito. E ele relembra que, como testemunho ocular, e coloca lá. E é interessante que eles estão anunciando a história de Jesus e eles têm um propósito com isso. Eles têm um propósito de anunciar a mensagem de Jesus. E a mensagem de Jesus não era uma mensagem pura e simples. Não era só uma nova ideia. A mensagem de Jesus também era algo sobre ele mesmo. Então o testemunho do Evangelho não é um compilado de ensinos de Jesus. Não é um livro escrito por Jesus. Mas é um livro no qual a mensagem e a vida de Jesus estão juntos. E as duas coisas caminham juntos. Quando você olha a estrutura dos evangelhos, você vê que os evangelistas organizam as histórias de Jesus junto com as falas de Jesus para mostrar como tudo isso é palavra de Deus. Tanto o que ele fala, quanto ele mesmo é a palavra de Deus, é o logos de Deus, né? O verbo de Deus. Então, os evangelhos têm isso. E para dar esse anúncio de quem Jesus é, o Filho de Deus, chamado de o Filho do Homem, o varão perfeito, e todas essas nomenclaturas que Jesus tem, esses evangelistas começam as suas histórias trazendo alguns anúncios, ou algumas evidências de confiabilidade. Especialmente dois evangelistas fazem isso de uma maneira bem característica. Lucas começa a sua história falando como ele pesquisou para chegar até ali, como ele pesquisou para conhecer aquela história toda. Então ele fala, olha, eu fui e resolvi fazer um relato sistemático a partir de quem viu quem é essa pessoa chamada Jesus. Porque Lucas não foi testemunho ocular, não andou com Jesus. Então ele vai atrás, ele entrevista, ele investiga e ele escreve um livro que é o Evangelho de Lucas. E Lucas está escrevendo para pessoas que tinham uma mentalidade greco-romana, uma mentalidade que queria essas coisas. O que era verdade para esse pessoal que já tinha uma tradição de encontrar essas histórias organizadas assim? Era saber quem foi que disse, quando que isso aconteceu e tal. Então Lucas faz isso o tempo todo. Tem hora que você está lendo Lucas, ele fala, no tempo do rei e tal. Quando fulano de tal fez isso? Porque ele está o tempo todo situando no tempo o que está acontecendo. Agora, Mateus, que é esse evangelho que a gente vai ler, ele não está escrevendo para essa mente filosófica, essa mente mais racional de romanos e gregos. Ele está escrevendo para os judeus. Os judeus que já tinham uma religião contida nas escrituras, que é o Antigo Testamento. Os judeus que já tinham um conhecimento e uma expectativa do Messias para chegar. Então, para eles, para os judeus, não fazia muito sentido Mateus chegar e falando assim, no tempo de Herodes e tal, e tal, e tal, e começava a falar do ponto de vista histórico. Não fazia muito sentido ele falar assim, olha, eu estou escrevendo isso porque eu fui conversar com fulano e eu fui saber de ciclano. Não precisa. O que ele prova, como ele quer provar para os judeus quem Jesus é, ele prova que Jesus cumpre as profecias. Porque nas profecias os judeus já criam. Então ele vai dizer, olha, Jesus cumpre as profecias. Então, muitos momentos ele vai escrever, como está escrito, para cumprir o que havia escrito, o que estava escrito, ele vai colocar isso. E você vê isso claramente no primeiro capítulo de Mateus. Porque ele não começa com a história de Jesus, ele começa com a genealogia de Jesus. Ele começa contando da onde Jesus vem. Da onde Jesus vem? Quem é o pai de Jesus? Porque ele sabia alguma coisa sobre esse Messias que viria. Ele tinha que ser judeu, então ele tinha que ser descendente de Abraão. Por isso a genealogia começa com Abraão, aí no versículo 2, se você olhar aí, começa falando de Abraão. Eles também sabiam que ele era filho de Davi, era descendente de Davi. Então tem Davi aqui também. Eles sabiam também que ele tinha uma origem lá na tribo de Judá. Então está falado aqui também. Jacó gerou Judá no versículo 2 ainda. Então, Mateus vai mostrar no primeiro capítulo, até o versículo 17, como Jesus cumpria esses requisitos de linhagem. Como na sua ascendência histórica, Jesus, na sua ascendência familiar, genealógica, Jesus cumpria as profecias do Antigo Testamento. Então ele não vai dizer assim, olha, eu fui perguntar, ou eu investiguei, fui lá em Belém para saber se ele tinha nascido lá mesmo e tal. Não, ele vai dizer, olha, ele cumpre as profecias. Olha aqui a genealogia dele. Olha aqui como ele é descendente de quem ele devia ser descendente. Isso é muito importante. É tão importante saber de quem Jesus é filho, que ele é chamado várias vezes no Novo Testamento por nomes a respeito de seus pais. Por exemplo, o cego de Jericó clama, não é? Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim, não é? Filho de Davi. Aí você fala, peraí, mas Jesus não é filho de Davi? Davi não era o pai dele? Jessé, que nem pai era, era quem estava ali, né, como pai. Mas é filho de Davi, porque é da descendência de Davi. Em outro lugar, vão falar assim, peraí, esse Jesus aí que está falando no nosso meio, lá em Nazaré, né? Falando no nosso meio, ele não é o filho do carpinteiro lá? Não estão no nosso meio aqui a mãe e os irmãos dele para desmerecer a palavra que ele pregava. O próprio Jesus Cristo fala do pai Abraão. O pai Abraão. Nosso pai Abraão. Então, na própria mensagem do Novo Testamento, está se falando de quem Jesus é filho. E nós falamos isso frequentemente. Jesus, o filho de Davi. O filho de Davi. Tem músicas que nós cantamos, o filho de Davi. Mas Jesus é tão filho de Davi quanto é filho de todo mundo que está aqui nessa genealogia. Ele é filho desse povo todo. E as genealogias na Bíblia, elas geralmente trazem o nome dos homens. Quase sempre o nome dos homens. São as linhagens dos homens. Fulano gerou ciclano, que gerou beltrano. E vai, né? É assim que se faz. Sempre homem após homem. Mas a genealogia de Jesus traz todos os nomes dos homens, mas traz 5 nomes de mulheres. 5 nomes de mulheres que estão na genealogia de Jesus. É lógico que tinha muitas mais mulheres na genealogia dele, porque homem não faz filho sozinho. Mas tem 5 destacadas nessa genealogia. E já que Jesus é chamado de filho de Davi, hoje eu quero falar sobre essas mulheres. E por isso hoje nós vamos falar sobre as mães de Jesus. Se Davi é pai de Jesus, nós podemos falar que essas mulheres são mães de Jesus. Vamos falar sobre as mães de Jesus, porque hoje é dia das mães. E nós vamos ver como a mensagem que essa genealogia nos traz, mostrando a história dessas mães, como nós encontramos uma realidade sobre quem Jesus é. Veja bem, eu não vou ler a genealogia toda, tá? Porque é uma sequência grande de nomes aí, eu só vou ler o que está mais destacado para nós. Que é a primeira parte da genealogia, que vai do versículo 2 até o versículo 6, tá bom? É a primeira parte da genealogia. Como é que a gente sabe que é essa primeira parte da genealogia? Se você olhar lá no versículo 17, que é lá no final, Mateus escreve, assim ao todo houve 14 gerações de Abraão a Davi, 14 de Davi até o exílio na Babilônia e 14 do exílio até Cristo. Então a genealogia está dividida nessas 3 partes. Abraão a Davi, Davi ao exílio, exílio até Cristo. 3 partes. Então nós vamos ler a primeira parte, que é do versículo 2 até, nós vamos ler o versículo 1 também, que é a entrada, né? Vai ser do versículo 1 até o versículo 6. Tudo bem? Então, olha só. Registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Pérez e Zerá, cuja mãe foi Tamar, primeira mulher mencionada aí, Tamar. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Arão, Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Nasson, Nasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Segunda mulher mencionada aí, Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Rute, terceira mulher mencionada. Obed gerou Jessé e Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão, cuja mãe tinha sido mulher de Urias, quarta mulher mencionada. E aí a gente para por aí, porque a quinta mulher mencionada é Maria, lá no versículo 16. E Jacó gerou José, marido de Maria, qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Maria encerra essa genealogia aqui, mas nessa primeira parte há quatro mulheres mencionadas aí. Por que mencionar especificamente essas quatro mulheres? Por que destacar essas quatro mulheres nessa primeira parte da genealogia de Cristo? Por que isso? Talvez seja porque elas são mulheres muito importantes na história de Israel. São mulheres muito destacadas. Mas nós temos muitas mulheres destacadas no Antigo Testamento. E Deus é que escolheu quem ia ser a mãe de Jesus. Ele podia ter escolhido uma mãe de Jesus que fosse de mulheres mais destacadas que essas. Não é? Podia vir, por exemplo, de Ana, a mãe tão exemplar de Samuel, podia estar lá, né? Uma destacada mãe de Ana. Podia vir da rainha Esther, que foi rainha, ou de Débora, a juíza. Podia vir dessas coisas todas. Mas ele menciona essas quatro mulheres. E quando nós olhamos a história dessas quatro mulheres, nós ficamos ainda mais abismados de saber que justamente essas quatro estão mencionadas. Você já olhou a história dessas quatro mulheres? Então vamos lá. Primeira mencionada aí, Tamar, versículo 3. Tamar. Existem duas mulheres chamadas Tamar no Antigo Testamento, as duas que estão com o seu nome atrelado a problemas muito sérios. Mas essa aqui é a do tempo dos patriarcas. Ela é a nora de Judá. Aí você fala, não, peraí. Judá gerou Pérez e Zerá, cuja mãe foi Tamar. Então, ele não é nora, é esposa. Não, ela é nora de Judá. Nora de Judá. Essa história está lá em Gênesis, capítulo 38. Depois você lê o capítulo 38 na sua casa. Judá se casou com uma mulher cananeia, teve dois filhos, Er e Onã, e depois ele teve um terceiro filho, que era mais novo, bem mais novo que os outros dois. Tamar foi nora de Judá, se casou com Er. Só que a Bíblia fala que Deus não se agradou dos caminhos de Er, e ele morreu. Ele morreu por juízo divino, ele era um pecador, ele morreu por ação de Deus. Na época, a prática era que quando o marido morresse, o irmão deveria assumir a cunhada e ela deveria ter um filho do irmão para perpetuar o nome do irmão falecido, ou o filho do cunhado para perpetuar o nome do falecido, para que o nome do falecido fosse perpetuado. E Judá então chama Onã e fala, você vai se casar com essa mulher. E você vai dar um filho para o nome do seu irmão continuar aí perpetuado. Mas Onã, diz a palavra de Deus, não queria gerar um filho que não fosse dele. Porque apesar de ser filho dele, seria com o nome do outro. E diz a Bíblia que ele, ao invés de copular com ela até o final, ele praticava o que a gente chama de coito interrompido. Ele despejava o sêmen na terra para não engravidá-la. E a palavra de Deus diz que Deus não se agradou de Onã e matou Onã também. Onã também morreu. E aí tinha mais um irmão, mas menorzinho, pequenininho. Judá diz então para Tamar, Tamar, vai lá para a casa do seu pai e vive como viúva até que o meu filho tenha idade para desposar você. E aí você volta aqui. E foi o que aconteceu. Mas um dia Judá, o sogro, andando por aquela terra, vê Tamar, se encanta por ela, não se encanta, né? Mas acha ela bonita. E acha, na verdade, antes disso, voltando um pouquinho, Judá passando por lá, Tamar recebe a mensagem, seu sogro está por aí. Ela vai para casa, tira a roupa de viúva, veste uma roupa provocante, vai para a rua e se passa por uma prostituta. Judá olha para ela e se deita com ela como ela sendo uma prostituta. E diz, depois eu te pago, vou pagar com um cabritinho, vou dar um cabritinho para você. Ela falou, como é que eu vou saber que você vai pagar? Fica aqui com o meu selo, fica aqui com a minha capa, e fica aqui, depois a gente acerta. Eu mando o cabritinho aqui, você prova que é para você que eu tenho que dar isso. Ela, então tá bom. fizeram lá o que tinham a fazer, ele foi embora e ela engravidou do próprio sogro, que tinha perdido seu marido. Olha que história maluca. Mais tarde, quando ele vai procurar a mulher para dar o cabritinho lá, ela diz, ela já está de viúva, todo mundo fala, não tem nenhuma mulher assim, fica lá Tamar. Mais tarde avisam Judá, olha, a sua nora está se prostituindo. Aí Judá diz, mata ela, manda para a fogueira, manda apedrejar, mata ela. E aí Tamar manda o selo de Judá que tinha ficado com ela para ele, dizendo, quem me engravidou é o dono disso aqui. E aí Judá reconheceu que aquela era a prostituta com quem ele tinha se envolvido e que esses dois eram filhos, seriam filhos dele, Pérez e Esrom. Olha a história que está na genealogia de Jesus. Uma mulher, viúva de um homem que desagradava a Deus, viúva de um segundo homem que desagradou a Deus porque não queria lhe dar um filho, que se deitou com seu sogro, fingindo ser uma prostituta, e que chegou a ser condenada à morte, mas aí, de última hora, foi assumida por Judá. Olha essa história. Como é que dessa história vai surgir alguma coisa boa? Não é? Como é que dessa mãe vai vir alguma coisa boa? Mas aí continua, a segunda história, Raabe. Se Tamar fingiu que era prostituta, Raabe não fingiu, ela era mesmo. Ela era. Raabe era uma prostituta de Jericó. E quando o povo chegou para invadir Jericó, mandou os espias lá para vigiar a cidade. E aí Tamar os recebe na sua casa, está lá em Josué capítulo 2, recebe na sua casa os espias, esconde os espias, não deixa que os guardas de Jericó matem os espias, e depois quando os espias vão embora, ela fala, olha, tem misericórdia de mim, não destrói minha família, salva-me. E os espias combinam com ela. Quando a gente vier invadir Jericó, você coloca uma corda vermelha na janela e nós saberemos que essa casa é uma casa para ser protegida e nós não vamos destruir a sua casa. Mas ela era uma prostituta. Depois ela se integrou ao povo, que ela não era do povo, era estrangeira, se integrou ao povo e foi viver com esse povo. E se tornou uma das mães de Jesus. Olha essa história. Uma mulher da prostituição. Está na genealogia de Jesus. Não dava para Jesus ter, para Mateus ter destacado outras mulheres na história? Tinha que ser essas. A terceira mulher tem uma história um pouco mais tranquila, que é Ruth. Ruth a gente conhece, tem um livro inteiro sobre Ruth. Aí você pode ler o livro de Ruth inteiro que vai estar lá a história. Mas Ruth tem uma história também um pouco diferente, porque Ruth era moabita, não era judia. Era estrangeira. E Jesus tinha que ser judeu, o Messias tinha que ser judeu. Mas essa mulher era estrangeira, como também era Raabe. Ela vai para o seio do povo de Deus com a sua sogra, Noemi, para cuidar de Noemi. Trabalha pelas duas, porque Noemi está incapacitada de trabalhar pelo abatimento do seu espírito. Trabalha pelas duas. E, inclusive, numa noite, se aproxima de Boaz para seduzi-lo. Aí você fala, mas que história, gente. Não dava para ela assim só, né? Mandar um oi sumido no Facebook? Oi sumido. Não dava para fazer isso? Tinha que ir lá de noite? Não. Pois é, foi o que ela fez. Mas aí Boaz dá uma conversada com ela, depois eles se casam. Mas olha, olha o tipo de gente, olha a história. Essa é a terceira mulher. E a quarta mulher é essa que nem nome tem aqui na genealogia, mas na Bíblia ela tem. É a chamada mulher de Urias. Aí quando você vai olhar lá a história dessa mulher, lá em 2 Samuel capítulo 11, essa mulher, mulher de Urias, ela é a famosa Batseba. Aquela que foi tomar banho no rio lá, e Davi, que não estava na guerra, estava no palácio, foi andar pelo terraço do palácio, a viu nua e a tomou para si, e ela participa de um adultério, ela adultera. E Davi também adultera. E dessa relação de adultério, não surge só um adultério de Davi com Batseba. O marido de Batseba, que estava na frente de batalha, Urias, ele é sentenciado à morte por Davi. Quer dizer, Davi pega e fala assim, ó, eu não vou matar ele porque não fez nada de errado, mas bota ele lá na frente de batalha, para ele morrer na primeira lança que entrar no coração dele. E é o que aconteceu, Urias morreu na guerra. E aí Davi fica com essa mulher. O filho deles dois morre, né? Davi é punido dessa forma, mas depois eles geram um outro filho, que é Salomão, o famoso rei Salomão. Mas olha a história dessa mulher, gente. Olha a história. Essas quatro mulheres são mães de Jesus. E você fala, como pode? Porque existe uma coisa que a gente entende na Bíblia, existe uma coisa quando a gente olha a Bíblia toda, é que família é projeto de Deus. E Deus que criou a ideia da família é Deus que abençoa a família. E Deus criou a ideia de família sabendo que essas famílias seriam constituídas por pessoas pecadoras. Sabia disso. E sabe também que todas as mães aqui presentes, por mais que as elogiemos e possamos falar da missão e do desafio de ser mãe, e como somos gratos a vocês, todas vocês são pecadoras. Todas vocês pisam na bola de vez em quando. E não só na sua vida particular, também na criação dos filhos. Vocês também pisam na bola. Mas quem está envolvido em transformar a família numa bênção é Deus. É Deus. Porque ele usou essas mães todas tão falhas para por meio delas vir Jesus Cristo. Está entendendo? Porque a bênção e a ação é de Deus. O compromisso é de Deus. O compromisso é de Deus. Elas não sabiam que delas viria o Salvador, mas elas foram mães. E foram mães como puderam, do jeito que podiam, e Deus estava envolvido naquela linhagem até a bênção se concretizar em Jesus. Deus estava envolvido nisso. Então, primeira coisa que você precisa entender, você, mulher, mãe, é pecadora. Você não é perfeita, mas Deus não está esperando que você seja, porque não tem como você ser. Você não é perfeita. Porém, você sabe também que a bênção que Deus se comprometeu a dar às mulheres, inclusive a essas mães e essas famílias, era a vinda de Jesus Cristo. Porque esse Messias não era simplesmente a salvação do povo judeu. Ele era o cumprimento daquela promessa que Deus tinha dado para Abraão lá em Gênesis capítulo 12. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Todas as famílias da terra abençoadas neste filho dessas mães. Todas as famílias da terra recebendo a bênção de Deus, porque Deus resolveu enviar o seu filho como filho dessas mulheres. E não só todas as famílias da terra dali para frente, todas as famílias da terra dali para trás também. Porque a palavra de Deus, quando vai falar dos homens de fé do passado, diz lá em Hebreus capítulo 11, que eles não viram a promessa que eles tinham, mas eles tiveram fé. E dentre estes homens, eles destacam essa Raabe que está aqui. Essa Raabe que pela fé protegeu os espias de Deus e foi salva da destruição. Essa Raabe e essas mulheres abençoadas por uma promessa cumprida através delas em retroação, chegando até elas lá atrás, abençoadas por Cristo. O que nos leva a uma outra lição: o melhor que você, mãe pecadora, pode fazer pelo seu filho é apontar a vida dele para Jesus. É o melhor que você pode fazer, e você deve contar que é Deus que faz isso, é Deus que se relaciona com seu filho. Uns anos atrás a gente fez uma peça de teatro aqui, vocês lembram dessa peça? Que a gente tinha... Cadê a Jéssica? A Jéssica ficou lá atrás com as crianças, né? Era a Jéssica e o Gugu. Era da Ana Maria Braga. E a Jéssica era a Ana Maria Braga. Acho que a gente deu outro nome no dia, né? Não me lembro. Então, apresentava lá, Mais Mamãe era o nome. Ah, lembrei, Mais Mamãe. Aí entrevistou a Andréia, a Dinaura, não foi? Acho que foi a Andréia, a Dinaura, né, Dinaura? Não se esquece até hoje, né, Dinaura? Aquele nervoso que você passou. E aí depois o Gugu entrava aqui como chefe que ia ensinar uma receita. Vocês lembram dessa peça? E aí fazia a receita lá e tal, a receita do filho perfeito. E aí no final, quando a Ana Maria Braga lá, Jéssica, ia provar, ai, que horrível, que é isso? E aí a lição era, não tem filho perfeito, não tem receita para filho perfeito. Você faz tudo com a fidelidade de Deus, e Deus é que age. Mas o grande bem que você pode dar para o seu filho é apontar a sua vida nas palavras e nas ações para Jesus Cristo. E isso não é algo que eu estou dizendo para você, como que colocando um gabarito para a gente provar se você é uma boa mãe ou não, porque eu acabei de falar que você tem seus problemas, e você tem suas dificuldades. Isso é para você reconhecer que a relação mãe e filho começa com a humildade de dizer: Senhor, se não for o Senhor na vida do meu filho, não tem jeito. Se não for o Senhor agindo, abençoando, conduzindo, não tem jeito. Nós apresentamos bebês aqui, nesse mês que passou, nós apresentamos dois, não é? Mas nós apresentamos bebês aqui dessa maneira, dizendo: Senhor, estes pais que aqui na frente estão reconhecem que se não for o Senhor, não tem esperança, é o Senhor que tem que estar. A maternidade começa aí, a maternidade na fé cristã. E aí você começa a olhar as mães destacadas da Bíblia e elas todas começam com essa humildade. E aí eu vou destacar a quinta mulher dessa genealogia, Maria. Maria parece essa figura tão elevada de padrão moral, de comportamento e até de santidade. E na nossa cultura popular religiosa, ela está no nível acima de qualquer outro personagem da Bíblia, a não ser Jesus Cristo, não é assim que Maria é tratada, como Nossa Senhora e tal. Mas ela começa sempre, começa o seu cântico, fala o seu cântico, reconhecendo que Deus atentou na humildade da sua serva. Que ela mesmo não tinha em si méritos para ser a mãe do Salvador, mas era. E todas as mães, numa maternidade que pode ser inspirada na de Maria, começam a sua vida de mães diante de Deus falando: Senhor, eu não tenho mérito e nem capacidade para essa obra, mas eu confio no Senhor. E na mesma maneira, e no mesmo momento em que se compromete a apontar a vida do seu filho para Deus, descansa no Deus que já ama o seu filho antes dele existir. Entendeu? Então descanse em Deus e olhe para Deus. Porque a bênção de Deus na vida do seu filho não é por mérito seu. E a esperança da maternidade é uma esperança, como toda esperança cristã, única e exclusivamente em Cristo. Em Cristo. E o Senhor vai agir. Mas uma última coisa que eu quero destacar desse texto é que essas mulheres estão aqui, junto com homens terríveis também. Hoje nós estamos destacando as mulheres, porque são as mães de Jesus, né? Mas tem homens aqui que fizeram coisas terríveis, 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 terríveis. Mas essas mulheres estão na genealogia de Jesus como uma demonstração da graça de Deus. Uma demonstração da graça de Deus. Se nós podemos reconhecer que somos pecadores e incapazes diante de Deus de criar nossos filhos, se podemos reconhecer que sem Deus nós não temos esperança nenhuma e que Deus é a única esperança para eles, nós também podemos nos alegrar e exaltar o nome do Senhor, porque Ele é gracioso. E ao dar filhos a vocês, mães, e ao dar filhos a vocês, pais, e ao fazer de todos nós filhos de nossas mães e nossos pais, renova um compromisso com a humanidade de agir nesse mundo por meio de pessoas feitas à sua imagem e semelhança. Nesse sentido, e num sentido um pouco diferente, Paulo diz que a mulher se salvará dando luz a filhos. Não dizendo que mulher que não tem filho não é salva, nada disso. Mas dizendo que, mesmo tendo o pecado de Eva lá atrás, Deus concedeu a ela a graça de ser mãe de uma humanidade na qual viria Jesus. E todas as mães fazem parte dessa história, de terem filhos, que são filhos para serem a imagem de Deus, segundo a imagem de Jesus Cristo. Entendeu? Então a plenitude de uma maternidade bem-sucedida não está nas suas habilidades como mãe, não está na sua sorte, não está nisso, mas está no reconhecimento de que Deus é tudo, que Deus é tudo na vida da sua família, do seu filho, na sua própria vida. E isso te livra da exigência de ser perfeita, ao mesmo tempo que coloca sobre você um caminho, uma linha que demonstra como seguir. Como é que eu sigo? Apontando sempre para Jesus. Sempre aponte para Jesus. Porque Jesus é a redenção de toda a maternidade. Amém, queridos?